Glória a Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite está totalmente ligado a termos uma vida disponível no reino de Deus. Ou deixarmos a nossa vida à disposição do Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a refletir sobre essa palavra, sobre algumas coisas que o Senhor começou a colocar em meu coração. O que acontece, ou o que pode acontecer com tudo aquilo que deixamos à disposição do reino de Deus? Primeiramente, nós temos que ter uma clareza, uma forma muito profunda sobre disposição. Então, disposição é alguém ou algo que está desimpedido, livre para ser usado, servir a qualquer hora e a qualquer momento. Isso é muito precioso e importante para a vida de todo o cristão. Todos nós que entregamos a nossa vida, ou todos nós que estamos nos aproximando, buscando a palavra de Deus, a presença de Deus, nós precisamos refletir sobre esse aspecto muito importante para as nossas vidas. Porque Deus, em todo o tempo, Ele está à procura de pessoas que querem colocar as suas vidas à disposição dEle, para que Ele possa usar. Não existe, e eu creio que não existirá, coisa mais importante do que colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor. Ou seja, Deus usar a nossa vida. Você pode falar assim para o teu vizinho: Deus vai usar muito a sua vida para marcar muitas outras vidas. Amém? Quantos creem nisso? Quantos querem isso? Se a melhor coisa da vida, nós somos criados para isso. Nós nascemos com esse propósito. Mas quais são os benefícios? Quais são as consequências de uma vida que está à disposição do Senhor? Quando chegamos diante de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, assim como o profeta Elias. Usa a minha vida, faça o que o Senhor quiser, conduza a minha vida em todos os meus passos, a cada dia, toma o controle, o Senhor a partir de hoje é dono da minha vida. Eu não vou me preocupar mais com a minha vida, mas sim o Senhor. Uma das coisas que eu tenho aprendido em entregar a vida para o Senhor é que no reino de Deus, tudo o que está no reino de Deus cresce, se multiplica e é totalmente transformado de uma forma para bem melhor. Tudo que está no reino de Deus vai crescer, se multiplicar e receber uma grande transformação para melhorar. E por que não experimentarmos isso com a nossa própria vida? O nosso próprio casamento, a nossa própria família? Por que não colocarmos à disposição de Deus essas coisas tão preciosas? São muitos os benefícios que nós recebemos da parte de Deus por tomarmos essa grande decisão. Então eu quero trazer uma base, eu quero citar alguns versos para a gente iniciar sobre essa mensagem. Eu quero citar rapidamente aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 32, diz assim: porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Essa passagem é o finalzinho daquele trecho onde Jesus estava ensinando os seus discípulos e uma grande multidão que nós não poderíamos viver de uma forma ansiosa, com os nossos corações aflitos, cheios de ansiedades, preocupações com coisas naturais. Então Jesus ensina: por que vocês se preocupam com o que vão comer, aonde vão morar, o que vão beber, o que vão vestir? Isso é uma preocupação dos gentios. Isso é uma preocupação das pessoas que não conhecem a Deus, que não confiam em Deus, que não experimentaram nada da parte de Deus, que não buscam a Deus. Pessoas que em todo o tempo estão buscando coisas naturais e não coisas importantes para Deus, coisas eternas. Então Jesus, ele começa a explicar e ensinar essa multidão. Então ele completa esses versos que eu li para os irmãos e ele fala: de certo, o vosso Pai não sabe o que você necessita? Será que Deus não sabe o que nós precisamos? Será que Deus, ele não está atento à necessidade de um filho, de uma filha? Nós, ou eu, algumas vezes me esqueço de que Deus está do meu lado, de que Deus está na minha casa, no meu trabalho, onde eu estou, ele está comigo. Mas às vezes eu acabo me esquecendo de que Deus está ali o tempo todo e ele sabe melhor do que eu, do que eu preciso para ter uma vida boa. Então Jesus, ele começa a fazer essas declarações. Nós não podemos ser como os gentios. Nós não podemos demonstrar ou depender de nós mesmos, dos nossos próprios recursos. Nós devemos viver crendo e tendo a plena confiança de que Deus sabe de todas as necessidades. Mas algo muito melhor. Ele não só sabe como ele quer suprir todas as nossas necessidades. E isso está totalmente ligado a nós colocarmos a nossa vida à disposição do reino dele. Porque quando nós temos esse entendimento e confiamos em Deus, então nós começamos a experimentar a palavra dele e tudo aquilo que ele já tem preparado para a nossa vida. E completando aqui, Jesus, ele fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar. E o que nós estamos buscando em primeiro lugar? Será que nós estamos buscando paz em recursos, em vida profissional, em pessoas, em situações, em circunstâncias? Quando nós deixamos de buscar em primeiro lugar o reino dos céus, nós começamos a encher os nossos corações de aflições e preocupações excessivas em coisas naturais. Fala assim para o teu vizinho: você não precisa se preocupar com nada. Se você tiver a tua vida no reino de Deus. Então ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós temos que colocar como prioridade, colocar como a coisa mais importante da nossa vida, o reino, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o Senhor dentro do nosso coração, como a coisa mais preciosa da nossa vida. Toda pessoa que prioriza o reino de Deus, ela sempre está buscando levar o evangelho para outra pessoa. Por quê? Porque existe uma coisa muito importante que está no reino de Deus, que chama-se vida. A coisa mais preciosa para Deus são as vidas. E quando eu estou com a minha vida no reino de Deus, a minha preocupação será com vidas. Aquilo que é importante para o Senhor passa a ser importante para mim também. Então, quando eu busco o reino, a minha saúde é maravilhosa, o meu casamento é maravilhoso, a minha família é maravilhosa, os relacionamentos, os recursos serão acrescentados, tudo em minha vida flui, tudo acontece da melhor maneira. Por quê? Eu não preciso me preocupar com nada que diz a respeito à minha própria vida. Eu gosto muito de compartilhar a aula do obreiro de dízimo, oferta e primícia. Porque são muitos testemunhos que Deus já fez na minha vida e mostra, e na sua também, coisas de detalhes, coisas simples. Eu quero compartilhar uma só com os irmãos. Quando eu me converti, eu estava atravessando uma situação financeira muito difícil. Mas muito mesmo. E um dia eu fui trabalhar, que eu não tinha nem perfume. Não tinha nenhum desodorante. E eu falei: coitado daquele que estiver do meu lado. Era verão. E eu fui para trabalhar. Desci do ônibus, cheguei na empresa, liguei o computador. E nos primeiros minutos que eu comecei a trabalhar, veio uma mão assim por trás, que eu pensei que era um anjo, e colocou um embrulho na minha mesa. Adivinha o que que era? Um perfume. Eu precisava de um desodorante apenas. Mas tudo que Deus faz, Ele faz melhor. E quando eu peguei aquele embrulho, eu vi que era um perfume. E Deus falou assim para mim: você se agrada dessa marca? Mas o que que isso mostra? Isso mostra que o Senhor, Ele sabe dos mínimos detalhes em relação às nossas necessidades. E quando nós confiarmos nele, nós receberemos tudo aquilo que precisamos. Com dinheiro ou sem dinheiro. O que nós precisamos é simplesmente de colocar a nossa vida e tudo que envolve a nossa vida em suas mãos. Então Jesus está nos ensinando que nós não fomos criados para nos preocupar de uma forma excessiva aonde nós iremos morar, vestir, comer, qual é o tipo de transporte que nós temos ou teremos, se é de ônibus ou é carro próprio. Existem coisas muito mais importantes para nós nos preocuparmos. Existem vidas, famílias, casamentos precisando de algo da parte de Deus que você carrega e que você vai carregar para levar para essas pessoas, trazendo salvação e libertação. Então a nossa preocupação deve estar com as coisas do reino de Deus, com as vidas que Deus irá colocar em nosso caminho. Um outro verso que eu quero citar aqui para trazer uma base, está em Salmos 37, a partir do verso 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem está falando aqui é o rei Davi. Um homem que experimentou, acho que tudo, da parte de Deus. Já fui moço, mas agora eu sou velho. Uma pessoa experiente. Uma pessoa que passou por várias situações e circunstâncias. Uma pessoa que viu muitas coisas acontecerem com seus próprios olhos. Eu já fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi desamparado um justo. Ele nunca viu uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que busca a presença de Deus e quer viver na palavra de Deus, desamparado. Sabe o que significa? Nunca o Senhor irá abrir mão da nossa vida. Nunca nós vamos ser desprezados pelo Senhor. Nunca, nem nós e nem a nossa descendência. As próximas gerações que sairão de nós irão mendigar o pão, porque o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Davi expressa isso, expressa a importância de confiarmos em Deus, de colocarmos tudo à disposição de Deus. Deus não desampara um filho e nem uma filha que o busca, que depende dele, que quer viver para ele. Nosso coração deve se inclinar para isso, para tudo o que é eterno. Tudo aquilo que é importante para Deus, é importante para você e para mim também. Isso acaba sendo um divisor de águas em nossas vidas, transformando dia após dia, aprendendo, sendo lapidado, sendo aperfeiçoado. Começamos então a entrar no caminho de maturidade e começamos a ficar mais sensíveis a toda a vontade de Deus e tudo aquilo que Ele quer que nós cumpramos aqui na terra. Vou citar mais uma passagem aqui também, que está em Marcos no capítulo 10, que diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições e no século futuro a vida eterna. Novamente, nós podemos perceber o quanto nos preocupamos com coisas naturais. Isso aqui é o final da passagem do jovem rico. O jovem rico teve a grande oportunidade da vida dele. Uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, os princípios de Deus, obedecia muitas coisas. Mas quando ele chega no momento mais importante de sua vida, o que que acontece? Ele chega diante de Jesus, e Jesus chega para ele e fala assim: olha, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Entrega todos os seus bens, todas as suas riquezas naturais e dá aos pobres. Supre a necessidade daqueles que estão cheios de necessidades. Porque eu quero te mostrar a grandeza do meu reino. Eu quero te mostrar o que eu posso te dar. Eu quero te mostrar o que eu tenho preparado para a sua vida. Mas ele foi reprovado porque ele era um homem apegado às coisas naturais. Para eles foi muito difícil. A Bíblia fala que ele ficou triste e ele sai da presença de Deus. Ele vira as costas para Deus. Porque ele não poderia ficar sem os bens dele. Ele não poderia ficar sem as propriedades dele. Aquilo para ele era a morte. Sem Deus eu fico. Mas sem as minhas propriedades, eu não consigo viver. Sabe o que acontece? Deixou de receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. E esse apego nos distancia de entregarmos a nossa vida para o reino. De deixarmos a nossa vida à disposição do Senhor. De recebermos a palavra de Deus, de sermos aperfeiçoados. E então priorizarmos as coisas do Senhor como coisas mais importantes para nossas vidas. Jesus estava convidando aquele jovem para experimentar algo que ele jamais sonhou. E o Senhor nos convida a isso. Quanto mais eu me entrego, mais o Senhor permite que eu viva coisas grandiosas do reino dele. Quanto mais eu tenho dificuldade de me entregar em todos os aspectos e em todas as áreas, menos eu experimento o poder e tudo aquilo que está disponível no reino de Deus. Nós não podemos pensar duas vezes. Nós não podemos ter dúvidas. Ou deixar que várias interrogações entrem em nossos corações. Fala assim para o teu vizinho: Deus não tira nada de ninguém. Amém? Nós temos que ter essa consciência. Deus, ele não tira nada de ninguém, ele só acrescenta em nossas vidas. Muitos não experimentam porque não conseguem se entregar, não conseguem se render, não conseguem se quebrantar diante de Deus. Quando se trata de abençoar a vida de alguém, vive essa grande dificuldade de confiar em seu próprio braço, na sua própria força. E deixa de depender de Deus. Então, quando os discípulos presenciaram isso, a atitude desse jovem, Jesus fala para eles que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, é fácil de Deus realizar. Então Pedro, ele já se empolga, ele já era mais atiradinho, ele fala: Senhor, e nós que deixamos tudo? E nós que te seguimos, e nós que abandonamos tudo, o que que nós vamos receber? E aí Jesus fala: aquele que deixar tudo, casa, parentes, negócios, campos, por amor de mim e do evangelho. Agora então eu já entendi. Eu tenho que deixar a minha casa, abandonar o meu casamento, deixar os meus pais, porque agora eu tenho que amar a Jesus e o evangelho. Não é nada disso. Não é nada disso. Quando nós nos convertemos, talvez você não, mas Eu, de uma certa forma, enfrentei alguma dificuldade. Nós vamos para o encontro, nos convertemos aqui no culto e chegamos em casa felizes e alegres porque nós já sentimos a presença de Deus em nossa vida, sentimos que já começou um processo, uma transformação em nossa vida e nós chegamos em casa e somos recebidos da pior maneira possível. Quando a nossa família não aceita, cônjuge, filhos, não aceita a nossa conversão, então nós começamos um processo. Nós não podemos deixar Deus de lado por causa de situações como essa. Então por isso que Jesus declarou isso. Aquele que por amor de mim enfrentou essas dificuldades ou enfrenta ou irá enfrentar, esse sim vai receber 100 vezes mais. Vai receber muitos irmãos, muitas irmãs, vai receber uma grande família, a família espiritual, a família eterna, a família muito importante para nós, o corpo de Cristo que faz toda a diferença, irmãos que nos ajudam, irmãos que são verdadeiras pessoas preciosas da parte de Deus, que nos abençoa, que nos ensina, que fazem parte da nossa vida e da nossa jornada com Deus. Então, nós temos que estar atentos a tudo o que Deus quer fazer em nossa vida. O reino de Deus vai fazer com que a nossa vida seja totalmente transformada. Amém, gente? Então isso é uma pequena introdução para que a gente possa ter um pouco mais de clareza. Que quando colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus, Deus começa a usar a nossa vida para o seu propósito. Então nós não precisamos mais nos preocupar com as coisas naturais, porque o Senhor sabe muito bem do que todos nós precisamos para viver bem, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia por favor em Ester, no capítulo 3, a partir do verso 1. Ester, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isso, de dia em dia, não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as suas palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Verso 5. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco e pôs as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Somente até o verso 11. A história de Esther é uma história muito bonita e preciosa para compreendermos muitas verdades da parte do reino dos céus. E quantos conhecem a história de Esther? Poucos, né? Então depois você dá uma lida no livro de Esther, mas eu vou dar um pano de fundo. A história de Esther começa com o rei Assuero e a rainha Vasti. O rei Assuero, um homem muito poderoso em todas as províncias, o reino da Pérsia. E era um homem que tinha muita autoridade. E ele então um dia fez um grande banquete e convidou todos os governadores, príncipes, chefes de estados. E estava nesse grande banquete, nessa grande festa. E ele se excedeu um pouquinho, bebeu um pouquinho mais. Então ele pediu para que a sua rainha, sua esposa, rainha Vasti, entrasse na presença do rei, para que ele pudesse mostrar para os seus convidados o quanto a sua rainha era bonita, formosa. Porém, a rainha, ela se recusou a esse pedido. Ela não quis entrar na presença do rei. E o rei, quando soube disso, ficou muito furioso. E os seus conselheiros também começaram a inflamar o coração do rei. E disseram para o rei o seguinte: olha, rei Assuero, a sua rainha, ela te desobedeceu. Ela se recusou a um pedido do rei. E isso pode acarretar terríveis consequências para todas as províncias que o Senhor exerce autoridade. Assim como ela te desobedeceu, daqui a pouco, todas as mulheres vão também desobedecer aos seus maridos. E isso irá causar um grande problema para todas as nações. Então, isso inflamou mais ainda o coração do rei. E ele mandou a rainha Vasti para a prisão. Passou-se um tempo, acalmou, ficou manso o coração do rei Assuero. Então, sugeriram que ele fizesse uma seleção de moças formosas, bonitas, e ele elegesse uma nova rainha. Então começaram a recrutar moças bonitas, virgens, para que o rei escolhesse a nova rainha que iria substituir o lugar da rainha Vasti. E fizeram essa seleção. Então Esther era uma das moças que estavam concorrendo a esse cargo da próxima rainha. Não é como se fosse uma Miss Guarulhos, né? Então eles começaram a fazer essa seleção e de repente Esther, uma moça muito bonita, muito formosa. Quando o rei Assuero a viu, já despertou algo nele, porque ela era uma linda mulher. Então ele já ficou meio que apaixonado por Esther e Esther foi a escolhida a substituir a rainha Vasti. E aí começa o capítulo 3, onde nós lemos um pequeno trechinho para encurtar um pouco e ganharmos tempo. Aonde Ramã, ele recebeu uma promoção do rei Assuero e passou a ter autoridade. Depois do rei, quem tinha a maior autoridade era Ramã, um dos príncipes, um dos braços direitos do rei Assuero. E um belo dia, quando ele passava pelo caminho, todos, por reverência, deveriam se prostrar em respeito à autoridade de Ramã. Porém, Mardoqueu era um judeu, um homem que preservava a palavra e os princípios de Deus. E ele só se curvava ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E isso começou a incomodar algumas pessoas e caiu nos ouvidos de Ramã. Então, Ramã foi ver com seus próprios olhos. E quando ele passa por Mardoqueu, Mardoqueu era a única pessoa que não se prostrava, que não se inclinava. Isso, a Bíblia fala, que enfureceu Ramã. Então ele começa a maquinar algo contra a vida de Mardoqueu e descobre que Mardoqueu é um judeu. Então, para afetar a vida de Mardoqueu, ele resolve fazer um plano, maquinar um mal, para que todos os judeus fossem mortos. E começa a persuadir o coração do rei novamente. Então ele chega diante do rei e fala assim: olha, senhor, rei Assuero, existe um povo espalhado por todas as províncias que não respeitam a sua lei, os seus costumes, a cultura. Eles desobedecem a sua lei. Então ele começou a colocar isso dentro do coração do rei Assuero. E se parecer bem aos vossos olhos, nós podemos acabar com esse povo. Nós podemos eliminar esse povo da face da terra. Se o Senhor me permitir, eu terei o maior prazer de fazer isso. Isso é um plano de destruição. Iriam matar mulheres, crianças, famílias inteiras. Isso é o plano do inimigo. Isso é o plano do poder das trevas. Então, o rei é convencido e permite que Ramã faça isso. Começou a emitir várias cartas para distribuir em vários lugares. Aonde estivesse judeu, ali eles seriam mortos. O rei tira o anel, que é um sinal de autoridade, e entrega a Ramã. E dali para frente ele poderia fazer o que ele quisesse. Aquelas vidas estavam entregues nas mãos de Ramã. Então ele começa o seu plano. Quando chega ao conhecimento em Mardoqueu, a Bíblia fala que Mardoqueu ficou inconformado, ficou revoltado com aquilo e também preocupado e aflito. Então ele se veste com um saco de cinzas e sai para a porta, correndo para a porta do palácio, espalhando essa notícia para todos os judeus, e vai lá para a porta do palácio do rei e começa aquele movimento, e Esther percebe algo diferente, porém não sabia o que estava acontecendo. Ela já era rainha, mas ninguém sabia que Esther era judia. Então Esther manda alguém, um eunuco, perguntar o que estava acontecendo, perguntar para Mardoqueu. Então Mardoqueu manda o recado de tudo o que iria acontecer. No mesmo instante que a rainha Esther tomou conhecimento disso, ela pediu para que levasse um novo recado para Mardoqueu. Durante 3 dias, que todos os judeus jejuassem e orassem pela vida dela. Porque naquele momento, ela tomou uma decisão na vida dela. Não só simplesmente, eu creio que porque ela também corria risco de vida. Mas se ela ficasse quieta, talvez nada iria acontecer com ela. Ninguém sabia que ela era uma judia. Mas ela tomou uma decisão de colocar a vida dela à disposição do reino de Deus. Ela não queria ficar de fora, ou tirar a responsabilidade dela, sabendo que muitas pessoas, muitas famílias seriam destruídas, sem que ela fizesse nada. Então ela pede para que todo o povo judeu comece a jejuar e orar pela vida dela. Por quê? Porque ela ia entrar na presença do rei. E existia algo muito importante nessa questão. Se uma pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamado, sabe o que poderia acontecer? O que acontecia? Essa pessoa seria morta se o rei não permitisse, apontando o cedro de ouro, permitindo que essa pessoa entrasse na sua presença. E a Bíblia fala que mais de 30 dias o rei Assuero não chamou a rainha Esther na sua presença. Já fazia muito tempo que ela não entrava na presença do rei. E ela sabia que esse risco era muito grande dela perder a própria vida. E isso mostra alguns princípios muito importantes para a nossa vida hoje. A atitude de Esther, que aponta para a igreja de Cristo, ela estava disposta a pagar o preço que fosse necessário por aquelas vidas. Ela estava disposta a fazer o que quer que fosse, para que não acontecesse essa destruição em massa para um monte de família. E o Senhor me pergunta para você, o quanto nós estamos dispostos? Qual é o preço que nós queremos pagar?
O quanto o Senhor pode olhar para a minha vida e para a tua vida. Falar, olha, eu quero usar a tua vida agora. Eu quero usar dessa maneira. Precisamos nos perguntar. Precisamos avaliar as nossas atitudes. Precisamos avaliar as nossas prioridades. Precisamos avaliar o que realmente é importante para nós. Será que é ter um carro novo é importante ou uma vida ser salva? Aonde mais nós temos prazer? Em ver uma família restaurada ou simplesmente ter a nossa vida restaurada? Nós não podemos ser egoístas o suficiente de simplesmente pensar que Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar o meu casamento, Deus quer mudar todas as áreas da minha vida. E é só. É muito pouco. Fala para o teu vizinho, é muito pouco. O propósito de Deus na nossa vida é muito maior. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida para tocar em milhares de vidas, para salvar aqueles que estão condenados à morte, para aqueles que estão perdidos. Deus quer usar a nossa vida. Mas para que isso aconteça, o quanto eu estou disposto a pagar, o quanto eu estou disposto, disponível para Deus usar da forma com que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Por que será que Deus escolheu Esther? Por que será que Deus escolheu Moisés? Por que será que Deus escolheu José? Por que será que Deus escolheu tantas pessoas na Bíblia? Sabe por quê? Eram pessoas falhas, limitadas como nós, mas Deus tinha convicção de que quando Ele precisasse dessas pessoas, com o propósito de salvar vidas, a hora que Ele precisasse, essas pessoas estariam disponível. Pergunta para o teu vizinho, e você? Você está disponível para Deus? Talvez eu possa estar disponível só quando eu não tenho nada para fazer. Uma situação, eu tomei uma lapada de Deus. Eu tinha acabado de... Era um sábado, tinha acabado de almoçar. Sexta-feira eu fui dormir tarde. Sábado, curso de manhã. Aquele almoço delicioso. Eu não sei você, mas eu gosto de dar uma cochilada. E quando eu almocei, dei um tempinho. Olhei para a cama, ela olhou para mim. Eu falei, é agora. E eu mergulhei. Eu estava no ar ainda. No meu mergulho, quando de repente, Mauro! Eu também tomei um susto. Eu balancei a cabeça e falei, eu não acredito. Mauro! Eu tinha 3 células na minha rua. E eu era líder de célula. E eu falei assim, agora não. Eu estou muito cansado. Antes que eu sentasse na cama, Deus falou assim para mim, se for desse jeito, para agora. Eu nem estou cansado. Coloquei a cabeça na janela, falou, já vou. Ou entra aí, nem me lembro mais. Fiquei desnorteado. Mas eu entendi que eu tinha entregue a minha vida para Jesus e não é mais minha. Agora Ele faz o que Ele quiser com a minha vida, e a hora que Ele quiser, e da maneira que Ele quiser, e quando Ele quiser, a minha vida, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, tudo pertence ao reino de Deus. Sabe o que tem acontecido? Crescido, se multiplicado e transformado. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Essa é a atitude que alegra o coração do nosso Pai. Esther aponta para a igreja de Cristo. Então eles jejuaram, eles oraram, e chegou o grande dia de Esther entrar na presença do rei. Capítulo 5, verso 1. Eu vou ler para vocês apenas 3 versos. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos
E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Quando ela coloca a vida dela à disposição do reino de Deus, ou seja, quando ela coloca a vida dela à disposição de outras vidas, a atitude dela, o propósito, a motivação dela, não era para ela, e sim para outros. Solidariedade, preocupação com vidas, com coisas importantes. Repete de novo para o teu vizinho: não há coisa mais importante do que a vida. Fala para o teu vizinho: as coisas não são importantes, as vidas são importantes. Então ela tinha essa motivação e esse propósito dentro dela. Ela estava correndo risco de vida, mas esse risco era por um propósito que agrada o coração do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós temos essa mesma atitude, quando nós tomamos essas mesmas decisões em favor de alguém ou de uma vida, sabe o que vai acontecer? Quando nós entrarmos em qualquer situação, circunstância ou qualquer dificuldade que nós precisamos de algo da parte de Deus, quando nós entrarmos na presença dele, ele vai apontar o cetro para você e vai te dar permissão para que você venha com o seu pedido e faça o seu pedido, e melhor, ele vai atender o seu pedido. Só que nós não podemos nos esquecer que em todo o tempo existem dois reinos. Como eu já falei, Esther representa a igreja de Cristo, o reino de Deus. Ramã representa o reino das trevas. E a minha vida serve a qual reino? É o reino que destrói ou é o reino que salva e liberta? É o reino que restaura? É o reino que traz alegria e vida e coisas boas e fazem o bem? Ou é o reino que querem acabar com os sonhos de Deus e as promessas e tudo que o Senhor tem preparado para as vidas? A minha vida está disponível para qual reino? Reino de Deus ou reino das trevas? Talvez existam pessoas dentro da nossa própria casa que não foram salvas e estão sendo destruídas. Cônjuge, filhos, irmãos, parentes. E nós não podemos brincar com isso. É muito sério. Isso não é um favor que nós fazemos em trazer a salvação para alguém. É uma obrigação. É o mínimo que um cristão pode fazer. É se preocupar com a salvação das pessoas. E nós precisamos estabelecer o reino de Deus em nossas vidas. Casas, trabalho, escolas, ministério. Isso é muito importante para nós. Quantos aqui conhecem pessoas que ainda não foram salvos da própria família? Quanta gente. Quando eu me converti, ninguém era crente da minha família. Hoje, não tem ninguém que não é crente. Não por mim, pelo contrário, muitos, eu não fiz parte de nada e nem faço. Quem faz é Deus. Mas muitos outros, outras pessoas foram enviadas da parte de Deus para receber salvação e libertação. Hoje, o Senhor quer nos perguntar se realmente nós queremos entregar a nossa vida e colocar a nossa vida à disposição do reino dEle. Se nós estamos dispostos a pagar o preço que for necessário para vermos a nossa casa, família, amigos ou pessoas que talvez nós nem conheçamos ainda, recebendo a salvação da parte de Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi falar: Senhor, usa a minha vida. O que eu tenho experimentado, o que eu tenho vivido,
Eu quero passar para outras pessoas. Hoje eu sei que não é nem mais para mim, mas para outras pessoas. Toma minha vida. A minha vida está em suas mãos. Está à disposição do teu reino. Faça o que o Senhor quiser. Então nós precisamos priorizar o que é importante para Deus. Vamos colocar hoje, se realmente é o desejo do teu coração, se realmente hoje tem clareza no teu espírito, que você foi criado com esse propósito, de representar o reino de Deus e colocar a tua vida para que Ele possa usar, como uma ferramenta poderosa, como é bom e maravilhoso. Pelo menos assim eu acredito. E eu queria convidar os irmãos neste momento a ficar de pé, que eu queria ter um tempo de oração. E para você que recebeu isso no seu coração e no seu espírito, para você que quer colocar à disposição de Deus a sua vida, o seu casamento, a sua casa, a sua família e tudo que envolve a sua vida, para você que quer deixar de se preocupar com coisas naturais e quer deixar de lado as aflições que esse mundo traz, quer se preocupar somente com aquilo que Deus tem para você como propósito, feche os teus olhos. Eu queria orar nesse instante e te encorajar para, se realmente esse é o teu desejo, colocar a tua vida à disposição do reino dos céus. Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa tudo o que eu tenho e tudo que eu sou. Senhor, eu tenho me preocupado muito com coisas e tenho deixado de lado as vidas, que são as coisas mais preciosas do teu reino. Eu não quero me inclinar para as coisas que não são importantes para o Senhor, mas sim, eu quero me inclinar para aquilo que agrada o teu coração. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir com o teu propósito. Eu não quero ser uma pessoa perdida na vida. Eu não quero ser uma pessoa que busca em primeiro lugar dinheiro, realizações pessoais. Eu não quero ser uma pessoa simplesmente que busca, 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 mas nunca encontra nada, pelo contrário, só desgastes. Nessa noite, eu quero colocar o meu coração à tua disposição. Eu quero ser usado para converter o meu cônjuge. Eu quero ser usado como ferramenta para converter os meus filhos. Eu quero ser usado para converter os meus familiares. Talvez você não precise falar palavras nenhuma, mas simplesmente com as suas atitudes, com os frutos do Espírito, com aquilo que Deus irá fazer sobre a tua vida, ou já está fazendo sobre a tua vida, as pessoas vão olhar para você e falar: olha, eu preciso disso, eu quero abrir mão de tudo que o mundo tem colocado dentro de mim, mas eu quero a vida de Deus que você carrega. Eu quero a palavra, eu quero a santidade, eu quero a verdade. Eu não quero ser uma pessoa que vive por aí sem saber o sentido dessa vida. Se você quer colocar à disposição a tua vida do reino, começa a abrir a tua boca e começa a falar para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não importa o tempo de conversão, não importa o quanto você conhece da palavra de Deus, o que importa é um coração entregue, rendido, quebrantado, um coração que queira receber da parte de Deus o melhor que Ele tem para você. Ele vai fazer com que você cresça, com que as coisas multipliquem em sua vida, com que você não se preocupe com nada mais a respeito da tua vida, e sim com as pessoas que Ele vai colocar no teu caminho, na tua jornada. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento, nós queremos colocar na tua disposição o nosso coração, a nossa vida. Senhor, nós não queremos ser pessoas distraídas, desatentas. Nós queremos ser pessoas atentas à tua vontade, pessoas sensíveis. Nós queremos te obedecer em tudo. Nós queremos realizar a tua plena vontade. Nós queremos pagar o preço que for necessário para ver as vidas transformadas, para ver famílias restauradas, para ver pessoas, casais, o Senhor restituindo pessoas através das nossas vidas e aquilo que o Senhor tem feito sobre nós. Começa a orar no teu lugar, começa a clamar, fala: Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor, me capacita, Senhor, me enche de graça, Senhor, libera dons sobre mim, abre os meus olhos, Senhor, vem, eu quero entrar na tua presença. para fazer um pedido. Eu quero pedir vidas transformadas. Eu quero pedir pela minha casa. Eu quero pedir pelo meu casamento. Eu quero pedir pelos meus filhos, pelos meus irmãos. Eu quero pedir pelos meus vizinhos, pelo meu bairro, pela minha rua, pela minha cidade. Senhor, me usa. Senhor, me usa. Senhor, me usa. Usa a minha vida. Se você tem convicção no seu coração e quer colocar a tua vida diante de Deus, quer deixar a sua vida à disposição de Deus para Ele usar da maneira que Ele quiser, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, como se você estivesse entrando na presença do Rei.